vamos voltar aqui, nós temos que voltar a Mishpatim. Nós tínhamos visto aqui algumas leis sobre prejuízos, né? O que a Torá estava falando que era sobre prejuízos, onde nós tínhamos primeiro o prejuízo de um animal que matou um ser humano, então isso já não é prejuízo, é um tipo de homicídio, né? Depois a Torá começou os casos de prejuízos. A Torá tinha falado sobre o buraco, uma pessoa que cavou um buraco ou abriu um buraco e caiu lá dentro algum animal, ou caiu lá dentro utensílios, o que sim tem que pagar, o que não tem que pagar, como tem que pagar. E agora a Torá entra num novo assunto que também é uma continuação. E diz a Torá, V'chi'igof shor ish et shor re'ehu. Se o touro de uma pessoa, o touro de um homem, chifrou o touro do seu colega. Vamet. E este morreu. Um touro chifrou o outro. Mas eles têm dono. Os dois têm dono. É diferente, já notando, é diferente daquele touro que chifrou um ser humano. Que o touro que chifrou uma pessoa, a Torá lá não disse quando o chor de uma pessoa chifrou. Lá estava escrito um touro que chifrou. Por quê? Porque mesmo que é um animal que não pertence a ninguém, mesmo que é um animal da rua, se ele chifrou uma pessoa, ele vai ter pena de morte. Então, aqui a Torá está falando que é um touro que tem dono, no nosso caso. Então, um touro chifrou um outro touro. E ele matou outro. O Maheru et Hashor Hachai, eles vão vender o touro vivo, esse que ainda está vivo, Vechatsu et Kaspo, eles vão dividir o dinheiro. Vegam et Hamet Yehetsu. E o morto, o animal, que é um cadáver agora, também vai ser vendido e também vai ser dividido entre os dois. Isso significa que temos o touro vivo, que chifrou outro touro e matou outro touro. Agora ele tem que pagar, teoricamente, esse prejuízo. A gente já vai ver como é que funciona isso melhor. Ele, teoricamente, tem que pagar esse prejuízo. Mas, espera, eu não tenho culpa. Meu touro é um touro bonzinho. Estou levando ele pela rua. Ele não faz essas coisas. De repente, ele chifrou outro e matou outro. Não sei. O que você queria que eu fizesse? Então, nesse caso, eles têm que vender o touro que está vivo, o touro do outro que está morto, que obviamente tem um valor bem mais baixo, por estar morto, e com esses dois valores vão ser divididos entre os dois. Cada um ganha metade do valor total. Touro vivo mais touro morto. A gente já vai entrar melhor nesse assunto. Mas a Torá continua e traz agora o outro caso. Onodá, ou se vai ser sabido, é sabido, que shor nagahu mitemol shilshom. Se é sabido que esse touro é um touro chifrador já de ontem e de anteontem. Quer dizer que esse touro é um touro perigoso. Que nós já vimos sobre isso quando falamos também sobre aquele animal que chifrou e matou um ser humano. Também tem a diferença se é um touro bonzinho ou se é um touro que já é fichado. Aqui também tem diferença. O dono não tomou o devido cuidado com um touro desses, que é um touro perigoso. Ele vai precisar pagar um touro no lugar desse touro que foi morto. E o touro morto vai ser daquele que perdeu o touro. Quer dizer assim, vamos supor que esse touro que foi morto valia 200. E agora que ele está morto, ele vale 50. Esse dono do touro que prejudicou precisa pagar para o outro 200 moedas. Ele prejudicou, matou o touro, ele tem que pagar 200 moedas. Mas ele precisa pagar isso, só que o prejuízo faz parte do pagamento. Quer dizer, esse touro morto vale alguma coisa, ele vale 50. Então 50 já está pago, fica com o touro morto, 50 já está pago. Tem que pagar apenas agora a diferença do prejuízo. Vamos voltar então para o primeiro caso, que é quando temos então dois touros, um chifrou o outro, matou o outro. Vem a Torá e diz que você deve vender os dois touros, o vivo e o morto, e você vai dividir o dinheiro entre eles. Então, primeiro a palavra aqui que a Torá chama v'chiyigof shor'ish. Yigof significa que ele deu uma pancada no outro, que é uma pancada que pode levar à morte. E, inclusive, agora o grande assunto que se fala o dia inteiro é sobre uma epidemia. Epidemia em hebraico é chamado magefá. Magefá é o mesmo verbo aqui, rigof, que isso significa que é uma pancada que pode levar à morte. É o mesmo conceito. Então, indiferentemente, como que foi essa pancada? A princípio, o normal é que um touro chifra outro. Mas não precisa ser só com o chifre. Se ele empurrou com o corpo, se ele deu uma pancada com o pé, o que for, se ele matou o outro, vamos entrar neste caso que a Torá está falando aqui. Existe uma diferença quando a Torá fala do touro perigoso. Existe uma diferença entre perigoso para outros animais ou perigoso para um ser humano. Se é um touro que já chifrou três animais, ele é considerado um touro perigoso para animais. Seres humanos estão acima disso. Os animais não costumam atacar seres humanos. Então, se ele ataca, ele já tem um histórico de atacar outros animais, isso não significa que ele é perigoso para o ser humano. No entanto, se ele já chifrou três pessoas, então ele já tem um histórico de chifrar qualquer coisa, inclusive animais. Então ele já se torna um ser perigoso também para animais. E aqui a Torá diz que é o Shor Ish, é um touro que pertence a uma pessoa. E isso que eu falei antes, que é diferente do touro que chifra um ser humano. Touro que chifra um ser humano, o touro vai ter que arcar com as consequências, a gente viu? Se ele matou um ser humano, ele vai ter que ser morto. Mesmo que esse touro não tenha nenhum dono. No caso aqui, se ele é um touro que não tem dono, então quem vai pagar por ele? Não tem. Se vê um animal do campo, que não pertence a ninguém, e matou o meu touro, quem vai pagar? Não tem quem pague. O touro não vai pagar. Então, por isso a Torá está falando aqui, tem que ser um caso que tem dono. Sem dono não tem essa história. O que significa que eles vão dividir? Quando eles estão dividindo, na realidade o que vai acontecer é que ele está pagando metade do prejuízo. Qual o caso que a Torá está falando? Se nós temos o seguinte, dois touros, touro A, touro B. O touro A vale 200, o touro B vale 200. O touro A chifrou o touro B, matou o touro B. Esse touro B que valia 200, agora a carcaça dele, se eu for vender para não judeus, que eu não posso comer, judeu não pode comer, vender para não judeus, vão me pagar por isso 50 moedas. Então eu tive um prejuízo de 150 moedas. Valia 200, agora vale só 50. Então tem um prejuízo de 150. Diz a Torá, o que você deve fazer? Você vai pegar o touro A que vale 200. Vai vender. Vai pegar o touro B carcaça e vai vender também por 50. Deu 250 então. Vendi por 250 os dois touros. E agora vem a Torá e diz, você vai dividir. O dono do touro A vai receber 125 moedas. O dono do touro B vai receber 125 moedas. Então, o que aconteceu aqui no fim das contas? O dono do touro B, que teve um prejuízo de 150, porque ele tinha o touro de 200, que agora só vale 50, vai receber 125. 125 é o valor, em primeiro lugar, de 50 que valia o animal que ele teve que vender, a carcaça. Então isso não faz parte do prejuízo, porque isso é dinheiro dele, 50. E ele recebeu mais 75. 75 é metade do prejuízo. Se o prejuízo de 200 para 50 foi de 150, então agora ele está recebendo como pagamento, pelo prejuízo de 150, ele está recebendo um pagamento de 75. Ou seja, que ele recebeu metade do prejuízo. E aquele que tinha o touro A, que é o touro que chifrou, também perdeu 75 moedas. Porque ele tem um touro que vale 200, ele teve que vender esse touro para poder pagar o prejuízo, e ele recebeu só 125 moedas. Então ele perdeu também 75. Então os dois lados ganharam metade e perderam metade. Esse é o caso que a Torá está falando, quando os dois touros têm o mesmo valor. Porque se os dois touros tiverem valores diferentes, então vai acontecer, se você fizer essa venda e dividir pela metade, pode acontecer que aquele que chifrou, o dono do boi que chifrou, vai receber muito mais do que ele tinha antes. Ou pode acontecer que o dono do touro que morreu vai receber muito mais do que valia o seu touro. Isso não faz nenhum sentido. Então, a Torá está querendo te dar um exemplo, já daqui a pouco a gente vê por que é justo com exemplo e não falando paga metade, para te mostrar que precisa se pagar metade do prejuízo. Então, antes de continuar, por que a Torá dá justo um exemplo? Porque a Torá está te ensinando que o dono do touro A vai pagar o prejuízo, que vai ser metade do prejuízo, do valor do seu touro. Ele não precisa tirar do bolso dele. Quer dizer, se metade do prejuízo for mais do que o valor que o touro dele tem, ele não é obrigado a completar de outro lugar. A Torá está dizendo que você precisa pagar o prejuízo, é metade do prejuízo, e esse dinheiro vem do touro que foi aquele que prejudicou. Agora vamos ver um pouco melhor sobre esses pagamentos. Aqui trata-se de um animal que não fez isso de propósito, ou, quer dizer, se ele chifrou, algum propósito tinha, mas não era uma coisa previsível. Não é um touro que é perigoso, que você não tinha que ter tomado os devidos cuidados. E a Torá vem e te diz que esse dono do touro A precisa pagar metade do prejuízo, e essa metade do prejuízo vai sair apenas do animal dele. O resto dos seus bens não estão hipotecados para essa dívida. Diferente de outros prejuízos que você tem que tirar de onde você tiver. Não só tem que tirar de onde tiver, como de uma forma geral, prejuízos que uma pessoa causa para o outro, ele precisa pagar do melhor que ele tem. Prejuízos, demais prejuízos, se ele causa um prejuízo, ele precisa pagar. Ele, por exemplo, tem propriedades para pagar o prejuízo. Ele tem que dar da melhor propriedade que ele tem. Por mais que a pior também tenha o mesmo valor. Ela é maior, ela tem o mesmo valor. Não, ele tem que pegar aquela que é menor, mas que tem um valor maior. Que ela é mais valiosa justamente por ser... por isso mesmo é menor. Aqui é diferente. Aqui ele vai pagar o prejuízo somente do animal. É só o animal que está hipotecado. Aqui não se trata de pagamento de prejuízo. Isso que é muito importante. Existe uma diferença pela Torá quando se está pagando alguma coisa, quer dizer, está se pagando um prejuízo, e quando está se pagando uma multa. Aqui trata-se de um caso que é multa. É uma multa que eu tenho que pagar para o outro. Afinal de contas, por que que vai pagar metade do prejuízo? Ou você paga o prejuízo inteiro, ou você não paga. O que você está fazendo pagando metade do prejuízo? Porque essa metade do prejuízo não é um pagamento. Essa metade do prejuízo é uma multa que está sendo imposta sobre o dono deste animal. E você vê que a própria Torá está exigindo aqui o pagamento, é como se o pagamento tivesse que ser feito pelo touro. O dono, entre aspas, não tem muita culpa disso. Então, é como se a exigência aqui é o touro. E é por isso que o dinheiro sai, inclusive, desse touro. E aí vamos falar então sobre a responsabilidade. Normalmente, quando uma pessoa tem algum objeto, a partir do momento que esse objeto pertence a mim, eu me transformo e me torno responsável pelo que vai acontecer por conta disso que eu tenho. Mas uma pessoa só é responsável por prejuízos que os seus bens podem causar quando é algo que ele está ciente que isso pode acontecer, que é normal acontecer. Eu não sou obrigado agora a imaginar algo que não é normal de acontecer. Não é normal um touro ficar atacando. O touro é um animal, a princípio, manso. Eu posso levar ele para arar meu campo, ele vai arar. Eu posso levar ele para puxar minha carroça. A princípio, ele não faz mal para os outros. Então, não é algo que eu podia prever e então me prevenir. Se esse animal é um animal que já aprontou 3 vezes, ele já atacou 3 vezes, a partir de agora você já sabe, já não é algo que você não sabe. Você já conhece, esse teu animal aqui é um bicho perigoso. Ele vê outro touro, ele fica maluco, começa a querer atacar. A partir de então, a pessoa precisa tomar cuidado. E se ele vai ter que tomar cuidado, isso significa que se agora esse animal cometer um prejuízo, já é um prejuízo que você está ciente que vai acontecer. Não tomou devidas providências, paga a indenização completa. Aqui no nosso caso, é diferente. No nosso caso, nós estamos falando de um animal que é imprevisível o que ele vai fazer. A princípio, ele é manso. E a Torá vem e diz que se ele causar um prejuízo, você tem que pagar metade do prejuízo. Como? Como multa. É uma taxa. E para que serve essa taxa? Essa taxa, que é interessante, essa taxa, é uma taxa que recai sobre os dois lados. Os dois lados estão perdendo alguma coisa aqui. Um lado perdeu metade e o outro lado perdeu metade. Eles tiveram que dividir o prejuízo. E para que serve isso? Isso serve para que as pessoas tomem cuidado no trânsito dos bois. Sim, se a Torá dissesse que num caso desses, animal A atacou animal B, era imprevisível, paga tudo, tem que pagar todo o prejuízo. O que vai acontecer? As pessoas vão começar a andar com seus touros na rua sem ter qualquer tipo de cuidado e sem ter nenhum tipo de preocupação. e até eventualmente a pessoa vai colocar o seu animal numa situação que ele possa ser prejudicado por outro, porque ele tem certeza que ele vai ganhar a indenização completa. Eu tô com o meu boi, já tá meio velhinho, não tá mais puxando bem, sabe uma coisa? Já sei. Eu vou andar meio assim, bem no meio ali, tá vindo aquele touro lá, eu sei que ele não vai gostar, ele vai chifrar o meu touro, vai matar meu touro, vai me pagar a indenização completa, eu ganho um touro novo. Então você está começando a levar esse animal e dirigir esse animal sem o devido cuidado e a preocupação básica que tem que se ter quando se está num lugar público, pensando em lucrar nas costas do outro. Vem a Torá e diz, temos uma multa. Um touro que é chifrado num lugar público, quando obviamente não se trata de um touro perigoso, vai se receber só uma taxa de metade do prejuízo. Essa é uma multa. É uma multa que eu, como dono do touro, vou tomar cuidado para ele não chifrar os outros, porque eu vou ter que pagar. E esse que está andando com outro touro também vai tomar cuidado para ele não ser chifrado, porque ele também vai sair perdendo. E dessa forma você impõe, por intermédio dessa multa, uma disciplina nas vias públicas. Então, quando acontece uma morte do touro, ambos lados vão ter que ser multados. Você porque o teu touro chifrou e você porque o seu touro talvez tenha provocado, você não tomou o devido cuidado. Dessa forma, sempre as pessoas vão tomar os devidos cuidados quando andam em vias públicas. Essa é a ideia que a Torá está colocando aqui. E isso se estende também, não obrigatoriamente nas vias públicas, mesmo em lugar privado, por mais que lá é mais raro de acontecer alguma coisa, mas a Torá coloca uma regra igual para todos os casos. Agora, na sequência, a Torá aqui diz, quando o boi, touro de um homem, chifrou o touro do seu colega, Re'erro. Vem aqui o Talmud e nos diz o que a Torá está querendo dizer com Shor Re'erro, que é um touro do seu colega. A Torá está vindo dizer que é Shor Re'erro velo Shor Shel Hekdesh. É um touro que pertence ao seu colega, mas não um touro que pertence ao Beit HaMikdash, ao templo. Não um touro que é sagrado. Não um touro que foi doado para o templo. Uma pessoa que... quer dizer, não é uma pessoa. Um touro que comete prejuízo, quer dizer, ele mata. Um touro que pertence à santidade, quer dizer, pertence ao templo, ele está isento de pagar qualquer taxa. E não só isso. A mesma regra se aplica a uma pessoa que comete um prejuízo, um ser humano comete um prejuízo para algo que é do templo, ele não paga por isso. Qual é a ideia que está por trás dessa lei? Primeiro, que uma pessoa, um animal, que comete um prejuízo para algo que pertence ao templo, ele não está prejudicando Deus, ele está se prejudicando. Então não tem o que pagar. Segundo lugar, quando se trata de algo que faz parte do templo, não há tribunal de seres humanos que possa julgar isso. Trata-se de algo que é de Deus. Então não adianta, o tribunal não vai poder julgar aqui quanto tem que pagar, como tem que pagar. Então não dá para pagar, não se paga. E terceiro lugar, o um prejuízo causado para algo sagrado, se a pessoa for pagar por isso, esse pagamento vai só borrar a gravidade do que foi feito. Então, por esses motivos, não tem pagamento quando ele cometeu um prejuízo para algo do templo. De qualquer forma, uma coisa é certa. Pela Torá, uma pessoa pode destruir a arca sagrada do templo ou rasgar as cortinas do templo ou destruir qualquer utensílio do templo e ainda assim não tem nenhum juiz na terra que vai poder cobrar dele pelo prejuízo monstruoso que ele está causando. Isso é algo único. Isso é algo único.
Isso aí é porque não tem como você avaliar o valor, né?
Exatamente, não tem como pagar uma coisa dessas.
É, não tem como pagar.
Mas veja só que coisa interessante. Isso é algo único da Torá. Porque em qualquer outra civilização, os chefes espirituais de qualquer religião que seja vão dizer que isso é considerado uma das maiores atrocidades que a pessoa pode cometer, e eles vão fazer de tudo para se vingar desse que fez e cometer esse prejuízo. Vão exigir as maiores taxas, vão deixar a pessoa sem nada. A Torá não faz isso. A Torá diz, olha, o negócio é o seguinte, vocês juízes, rabinos, kohanim, quem for, vocês não têm nível para poder cobrar um prejuízo que foi causado para o templo. Não se mete, deixa com Deus. Deus resolve isso com a pessoa, não tem que se meter aqui. Logicamente que existe uma proibição de causar um prejuízo premeditado contra alguma coisa do templo. Existe proibição na Torá. É uma proibição. Mas ele não tem como pagar. Diferentemente de um prejuízo que eu, Deus nos livre, venha a causar para um colega meu, eu tenho que pagar para ele. E quando é uma pessoa que causa um prejuízo, ele tem que pagar sempre a taxa completa. Não tem, foi sem querer, não interessa. Prejudicou? Paga. Quando se trata das coisas de Hashem, não tem. O tribunal não vai cobrar nada, eles não têm o que falar a respeito. A pessoa se entende com Deus diretamente, não tem... E aí na continuação a Torá fala, então, Onodaki shornagah humitemol shilshom. Mas se for sabido que esse animal é um animal que não é um animal manso, não é um animal tranquilo, esse animal é perigoso já de ontem e anteontem. Ele já cometeu várias vezes aí, ele já chifrou outros animais. Velo ishmereno bealav, o dono não tomou os devidos cuidados. Então nesse caso, shalem yeshalem shor tachat hashor, ele vai ter que pagar um touro no lugar do touro. Não tem jeito. Vehamet yelo. Agora, faz parte do pagamento a carcaça. A carcaça pode servir de parte do pagamento. Então, ele já tem 50 do animal que está lá morto, agora paga só o restante, os 150 que falta, para um animal inteiro. E aí, nesse caso, logicamente, que pagar o prejuízo que um animal que eu deveria ter tomado devidos cuidados... e não tomei, pagar o prejuízo por isso, logicamente que é uma forma de conscientizar as pessoas para tomarem cuidado com o touro quando ele passa a ser um touro perigoso. Então, essa é mais uma lei que está aqui em Parashat Mishpatim. Agora nós vamos entrar numa nova lei, Não dá tempo hoje de mal começar, mas vamos só dar uma pincelada aqui. É uma lei mais extensa, que tem vários detalhes e casos, que é sobre roubos. Então a Torá diz o seguinte, que Ignov ish shor oseh, quando uma pessoa roubar um touro ou um carneiro, utvachó o mecharó, e ele matou esse animal, ou ele vendeu esse animal. Quer dizer, teoricamente, uma pessoa quando rouba algo, ele precisa devolver aquilo que ele roubou. Mas aqui não tem mais. Ele roubou o touro, matou o touro. Agora, o que eu vou devolver? Churrasco? Não tem o que devolver. Ele vendeu. Não tem mais para devolver. Dino Torah, Hamishah Vakar Yeshalem Tachat Hashor. Ele vai precisar pagar 5 vezes o valor desse touro. Ve'arbat Son Tachat Hashor. E 4 vezes o valor do carneiro. Essa é uma lei bem diferente. A gente vai ter que depois ver mais detalhes, se Deus quiser. Porque, uau, 5 vezes, 4 vezes. E é uma lei específica só para esses 2 animais. Continua a Torá dizendo, Imba machteret imatze haganav. Se o ladrão for encontrado invadindo a residência, verrucavamet, e ele for ferido e ele morrer. Quer dizer, uma pessoa está na sua casa, de repente, de noite, ele vê que alguém entrou na casa dele e está lá mexendo nas gavetas dele, e ele vai por trás, pega o pau de macarrão da cozinha e dá uma pancada nesse cara, e ele morreu, matou o ladrão. En Lodamim, diz a Torá, ele não tem sangue. Quer dizer, esse ladrão é considerado já morto de antes. Não foi o dono da casa que assassinou esse ladrão, é como se já tivesse morto. O que ele veio fazer lá? Um ladrão que entra desse jeito, escondidinho, sabe que se o dono da casa pegar ele, vai ter uma briga. Então como é que ele entrou lá? Porque esse ladrão pensou, não tem problema, que venha. Eu mato ele primeiro. Então significa que quando o dono da casa foi matar esse ladrão, ele na realidade estava agindo com legítima defesa. E por isso o dono da casa está isento. O outro veio para matá-lo. Diz a Torá, Im zarcha hashemesh alav. Se o sol, essa é a tradução literal, se o sol nasceu para ele. Quer dizer, se está tão clara a situação, que não, ele não. Ele é ladrão de galinha, ele não mata ninguém, ele não veio para matar ninguém, ele veio lá pegar a galinha só. Damimlo, então nesse caso ele tem sangue. Quer dizer, ele não veio para matar ninguém. Shalem yeshalem, então nesse caso o ladrão vai ter que pagar pelo furto. E se ele não tem para pagar, ele vai ser vendido por conta do seu roubo. Vendido, lembra? Primeiro assunto de Parashat Mishpatim, vai ser vendido como escravo. Ele não tem para pagar, ele vai ser vendido como escravo. Se for encontrado o roubo nas suas mãos, Mishor ad Hamor, de boi, de touro, até um jumento. Adsechayim, ou um carneiro vivo, Shenayim Yeshalem, ele vai ter que pagar 2. Ele vai ter que pagar 2 vezes. Aqui a Torá está falando sobre o assunto de furto, de roubos. E a Torá está nos dando alguns tipos de furtos diferentes. Primeira coisa, existe uma diferença na Torá entre 2 tipos de ladrões, entre 2 tipos de furtos. Existe algo que é chamado ganav, e existe algo que é chamado, existe uma coisa chamada gezel, Gneivá. Vamos falar sobre o próprio furto. Existe algo que é chamado Gezel, roubo, e existe o que é chamado Gneivá, também é roubo. Qual a diferença entre um e o outro? A diferença é a seguinte. Gezel, vamos começar com Gneivá, vai. Gneivá é o mais simples. Gneivá é uma pessoa que rouba algo oportunista. Ele viu que o outro deixou cair uma carteira, pegou, levou. Ele... Um ganner, velho. Exatamente. No índice mais puro, um ganner. Ele se aproveita. Ele viu que alguém deixou a porta aberta, ele entra, pega o que ele queria pegar. Isso é chamado Gneivá. O que é Gezelá? Gezel é quando o sujeito... Então, geralmente a Gneivá é feita quando o dono da casa nem está. Uma pessoa que quer fazer Gneivá, um furto, ele tem um certo medo. Não quer enfrentar ninguém. Então ele faz isso quando não dá, quando está escuro, quando ninguém está vendo. Gezel é quando uma pessoa faz já enfrentando e assumindo o negócio. É já um assalto. Ele vai e tira a coisa da mão do outro. Ou ele invade uma casa quando as pessoas estão lá. Não está claro. Ele não tem medo. Então esses são os dois primeiros casos que a Torá está falando. Que existe...
Oportunidade faz o ladrão, né?
Uhum. Exatamente. Então, o oportunista geralmente não está se colocando em risco. Ele não está lá para matar ninguém. Ele não está nesse nível de bandidagem. Ele quer as coisas. Então, se está fácil de pegar, ninguém está vendo, ninguém está olhando, ele vai lá e pega. O gazlan, que é aquele que faz gezel, já é diferente. Ele já é um assaltante. É sobre esse que a Torá está falando que ele não tem sangue. Esse daqui não está nem aí. Ele vai, ele tira da mão da pessoa, ele arranca da pessoa, ele vai quando está tudo claro. Ele não tem medo de ninguém. E aqui já entra uma primeira diferença. Uma pessoa que faz o furto nesse nível de assalto, a Torá diz que ele tem que pagar o que ele roubou. Só. Uma pessoa que faz o furto escondidinho, que ele já é, tem um certo temor, um certo medo, ele faz as coisas, ele é oportunista. Se ele rouba, ele precisa pagar duas vezes o roubo. Você fala, mas qual a diferença entre um e o outro? Tem algumas diferenças. Uma diferença básica é, o Urashi até traz isso, aquele que é oportunista, ele demonstra que ele tem medo de seres humanos, mas de Deus ele não tem medo. Ninguém está vendo. Como assim ninguém está vendo? Deus está vendo. Ah, mas com ele eu me acerto. Então a pessoa demonstra que ele tem mais medo dos seres humanos do que medo de Deus. Então Deus fala, ah, é assim? Então você paga uma taxa a mais aqui, uma multa para você a próxima vez aprender que eu estou sempre vendo o que você faz. Já aquele que é assaltante, ele não tem medo de ninguém. Nem de Deus, nem do ser humano. Então, pelo menos, ele não tem mais medo dos seres humanos do que de Deus. Então, nesse caso, ele não paga a taxa. Ele só tem que pagar o que ele roubou. Depois a Torá entra no outro caso, que é esse caso específico aqui, que é conhecido como a taxa de 4 ou 5, que é quando ele roubou um touro ou um carneiro, e vem a Torá e diz que ele vai ter que pagar uma taxa por isso. Só que essa taxa é uma taxa alta, mas não em qualquer caso. Se ele roubou o touro e ele está com o touro lá pastando, ele devolve o touro e ainda paga a taxa em cima de uma vez só. Quer dizer, só tem que pagar duas vezes o touro mais uma vez o touro. Aqui se trata que ele roubou o touro e matou o touro. Ele não tem como devolver mais. ou ele revendeu, ele vendeu esse touro, agora ele vai ter que pagar uma taxa. E essa taxa vai ser diferente. No caso do touro, ele tem que pagar 5 vezes, e no caso do carneiro, ele tem que pagar 4 vezes. Qual a diferença? Também a gente vai ter que ver com mais calma, se Deus quiser, mas uma das diferenças que tem, o Talmud diz, veja como que Hashem leva em consideração o desprezo, ou melhor, a honra, né? Como Hashem leva em consideração a honra das suas criaturas. Quando alguém rouba um touro, como que ele rouba? Ele pega pela coleira, você que chama coleira do touro, e vai levando. Como que uma pessoa rouba um carneiro? Carneiro é levinho. Pega ele nas costas e sai correndo. Então olha só, já temos uma diferença. O sujeito que roubou o touro foi caminhando com o touro. O outro ladrão de carneiro teve que levar o carneiro nas costas. Então ele já passou um certo desprezo, porque quem viu ele carregando, maluco esse cara. Já, ele já foi desprezado quando viram ele correndo com um carneiro nas costas. Então a Torá dá um certo desconto nessa taxa toda que ele teria que pagar. Uma parte você já pagou. O desprezo que você passou ali roubando ele nas costas já foi uma vez. Então você paga só 4 taxas em vez disso. Fala.
A diferença desse com os dois anteriores é que esse geralmente é planejado, né? E o outro é uma oportunidade que, alguma circunstância que foi oferecida a oportunidade. Ele viu a oportunidade.
Geralmente, sim. Ganar geralmente é uma oportunidade.
É. Caiu uma carteira, sim. A porta da casa estava aberta.
Sim.
Tem um planejamento do outro, né? O outro é um planejamento.
É planejado. Verdade, uma diferença que tem. É. Só para finalizar aqui, a gente vai ver se Deus quiser sobre os roubos com calma a partir da semana que vem. Queria só fazer um comentário interessante sobre a mitzvah anterior, quando a Torá diz...
Posso fazer uma pergunta?
Fala.
Isso tudo é... para
achar Mishpatim? Sim. Estamos na sequência.
De hoje não, todas as outras.
Não, teve aquelas 3 que a gente fez especiais antes de Pesach, não, 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 mas antes sim. Antes era tudo Mishpatim.
Puxa, tem bastante coisa.
Tem muita coisa. A gente ainda não está nem na metade dela. Então, tem um detalhe aqui interessante. A Torá fala no caso anterior, Rigov Shor Ish et Shor Ehu. Quando chifrar, né, quando prejudicar o touro de um homem, o touro Reehu. O touro amigo. O que significa o touro amigo? Quer dizer o touro do amigo. Em hebraico, quando você fala que algo pertence ao outro, você não precisa dizer que é do. Se você fala as duas palavras juntas, já é suficiente para se entender. Você fala shor re'ehu, significa o touro do colega, do amigo. O Ibn Ezra, que é um dos grandes comentaristas da Torá, e ele é muito linguista, ele traz aqui, até engraçado como ele escreve, ele diz que tem um tal de... uma pessoa chamada Benzuta. Tem um cara chamado Benzuta. Ele diz... disse o Benzuta... que Reehu... amigo... é Toar Lashor. É um adjetivo do boi. Do touro. Quer dizer... ele está querendo dizer que o touro de uma pessoa... chifrou o seu colega touro. Quer dizer... como se o colega aqui... o amigo é o touro. O touro é um amigo do outro touro. E aí o Ibn Ezra, na continuação, ele refuta isso, diz que não faz nenhum sentido. Então ele fala assim, Ve'en le shorea rak benzuta levador. o touro tem apenas o amigo, o Benzuta. O único amigo que o touro tem é o Benzuta que falou essa coisa. Quer dizer, não faz sentido o que ele está falando. Se ele já tem um colega, é o Benzuta. Porque não existe isso, um touro ter um amigo touro. Qual o conceito? Porque de fato não pode ter um...
Só se for teu amigo, né?
Exatamente, só se for teu amigo. É, por que que não existe touro amigo? Por que que não existe um touro que é amigo do outro touro? Essa expressão não existe em hebraico. O que significa rea? Rea, amigo, rea. O que é rea? O Rav Hutner explica que a palavra rea vem da palavra teruá. Teruá é o toque do shofar que a gente faz tu-tu-tu-tu-tu, é chamado de teruá. Por que se chama teruá? A tradução da Torá para o aramaico, quando fala sobre teruá, nos diz que é yevavá. Yevavá é um choro. O conceito lá do shofar é o choro. O que significa que um amigo é chamado de choro? O amigo é considerado alguém que não somente bate nas costas e fala: você é bom, você é joia, você é o máximo. Não é só isso. Um bom amigo é aquele amigo que também sabe criticar. E um bom amigo é aquele que está do teu lado e fala: ó, olha, como amigo, não faz isso. Você está fazendo isso, você não sabe que erro você está cometendo, não faça uma coisa dessas. Então, um bom amigo é aquele que não somente fica te dando incentivos, mas ele também dá bronca de vez em quando. Ele também sabe de vez em quando criticar e falar: ó, você está errado nisso, não faz aquilo. Então, por isso que o amigo é chamado de rea, porque ele às vezes te faz chorar. Ele às vezes também vem com críticas. Mas é bom. Esse é o verdadeiro amigo, esse é o bom amigo. Com os animais isso não existe. Um animal nunca vai criticar o outro. Isso não existe no mundo animal. Isso só existe com seres humanos. Então, por isso que por isso que aqui o Ibn Ezra está dizendo que esse conceito de amizade é algo que não existe em touros. Por mais que eventualmente eles podem caminhar juntos, eles podem brincar talvez, eles podem comer juntos, isso ainda não transforma duas pessoas em amigos. A amizade é justamente pelo fato de ter tudo isso e ainda também saber o momento para criticar e ajudar o outro com críticas. Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua com assunto de roubos.